Não, só encostar um pouquinho. Muito bom dia, boa tarde a todos. Saúdo com muito gosto e muito carinho em nome de todas as senhoras e dos senhores deputados que estão presentes nesta nossa audiência, em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social na Assembleia da República. Bem-vindos à Casa da Democracia. É com muito gosto que recebemos os representantes da Associação Nacional de Gerontólogos, bem como os membros do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo e os seus amigos. Há um que eu não vejo, mas há outro que está ao colo, não é? Ah, é a Diana?
Viana,
ok. Está a dormir, porta-se muito bem, para quem estava com alguns receios, estão todos muito bem comportados. O Vadio e a Diana, também os cumprimento. Viana, que está aqui Diana, é Viana do Castelo. Então, bem-vindos a todos. Nós vamos dividir a nossa ordem, a nossa audiência, em três momentos distintos. Primeiro, em que darei a palavra à senhora Presidente da Direção e a quem, por mais entender, da Associação Nacional de Gerontólogos, e depois, durante mais ou menos 10 minutos, usarão da palavra os senhores deputados, que passo a identificar na devida altura, bem como depois darei de novo a palavra para poderem responder a questões que queiram colocar. É todo o tempo. Queiram ter a gentileza de doutora Filipa Sousa Luz. Sim. Quero ter a gentileza, por favor, e bem-vindos.
Boa tarde, agradeço antes de mais por nos receberem. A Associação Nacional de Gerontólogos considera este um momento decisivo para a concretização da regulamentação da profissão. E hoje, chegados até aqui, e no seguimento da informação que também já foi veiculada a todos os senhores deputados da Comissão e também a todos os outros grupos parlamentares, nós vamos apresentar aqui uma síntese daqueles que são os principais pontos relevantes para esta análise. Porquê é que nós estamos aqui? Existem 5 licenciaturas no país que conferem o acesso à profissão do gerontólogo. Elas estão situadas em Bragança, Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Coimbra. Sendo que o gerontólogo é o profissional responsável pela avaliação, intervenção e estudo científico do fenómeno do envelhecimento humano e da prevenção dos problemas pessoais e sociais a eles associados. O gerontólogo centraliza a sua intervenção nas pessoas idosas. O que é que nós fazemos? Quais são as nossas competências? As nossas competências dividem-se naquelas que são as interpessoais, instrumentais e sistémicas. Relativamente às competências interpessoais, elas são a base de tudo aquilo que a nossa profissão é. Porque antes de qualquer competência técnica, o gerontólogo tem que ter a capacidade de escuta ativa relativamente à pessoa idosa e a qualquer pessoa, incluindo a sua família. Porquê? Porque é a partir daí que nós vamos poder depois colocar em prática todas aquelas que são as nossas competências técnicas. Das competências interpessoais, de frisar a comunicação, que é verbal e não verbal, com a pessoa idosa, família e público em geral, e a nossa capacidade de trabalhar de uma forma interdisciplinar com os restantes profissionais. Ao nível da nossa intervenção de competências instrumentais, elas dividem-se desta forma: avaliação, análise e intervenção, para que nós consigamos este alinhamento. Numa primeira fase, fazer a avaliação. A avaliação da pessoa, daquilo que ela é, daquilo que ela quer ser e daquilo que a família também considera relevante apresentar. Isto para quê? Para nós podermos depois analisar e depois de analisar, pensar numa intervenção. Esta intervenção pode assumir um caráter diverso, porque nós sabemos que as soluções para o nosso processo de envelhecimento e toda a nossa vida não são claras e, portanto, nós estamos em conversação e estamos em diálogo e em relação para sabermos encontrar essas intervenções. A nossa intervenção pode ser macro e micro. Porquê? Porque nós, se por um lado podemos estar numa gestão de casa com a pessoa idosa, por outro lado também podemos ter uma intervenção ao nível da gestão daqueles que são os serviços e os equipamentos sociais para as pessoas idosas. O que é que nós fazemos ao nível do contexto de trabalho? Nós poderemos trabalhar, por exemplo, em contexto de consultoria gerontológica. Ou seja, podemos, enquanto consultores, analisar as necessidades prementes de uma instituição e apoiar processos de gestão adequados ou então a implementação e consolidação de sistemas de gestão de qualidade. O gerontólogo, em contexto institucional, poderá, por exemplo, saber analisar à luz de um determinado referencial e tentar perceber como é que a instituição se pode posicionar para melhorar os seus serviços sob o ponto de vista da qualidade, que cada vez mais é um assunto na ordem do dia, que as instituições também querem ter os seus serviços certificados relativamente à qualidade. Depois, também podemos trabalhar, por exemplo, em respostas sociais nas estruturas residenciais para pessoas idosas. O gerontólogo, porque conhece uma série de intervenções para a pessoa idosa, pode saber articular com os diferentes profissionais aquilo que poderá ser a solução para essa pessoa, de modo, e este é o nosso lema, capacitar a pessoa e dar-lhe a autonomia no âmbito da saúde, da segurança e da participação. Relativamente aos tipos de trabalho, nós podemos fazer gestão de casos, tal como eu já referi, podemos trabalhar ao nível da gestão de equipamentos e podemos também ter intervenção direta ou então ao nível da formação. Apresentando exemplos daquilo que nós fazemos, hoje temos, eu vou começar por aquelas pessoas que estão aqui presentes, do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, um projeto que está a ser acompanhado pelo Ângelo Nunes e pela nossa gerontóloga Sofia Nunes, e um projeto que está na ordem do dia. Cada vez mais ouvimos falar dele, porquê? Porque eles acabam por se destacar na forma como apresentam o que é estar institucionalizado. E apresentam-no com originalidade e, sobretudo, demonstram a capacidade que é possível trabalhar com as pessoas idosas numa perspectiva integradora e completamente diferente daquilo que é o chamado habitual. Depois, para além disso, de referir o Cuidar de Quem Cuida, que é um projeto a nível nacional que foi reconhecido como inovador e de sucesso, e temos lá uma gerontóloga, a gerontóloga Cátia Pires, também a colaborar. Temos outro projeto aqui mais de próximo, a Mais Proximidade Melhor Vida, que é uma associação que também tem ganho bastante destaque, com a colaboração da gerontóloga Susana Rito na equipa técnica, e que tem apoiado a população idosa da Baixa de Lisboa. E depois, projetos também de investigação. Ambos, portanto, o projeto SHARE, que é o Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, onde estão mais de 85 mil indivíduos envolvidos e com uma gerontóloga, Cristina Barbosa, a colaborar. A Unify, sediada no Porto, no ICBAS, a contar com a colaboração de cerca de 7 gerontólogos. Portanto, isto é o que nós fazemos e isto são os exemplos, mas obviamente nós somos muito mais. Efetivamente, o que é que nos distingue? Isto é uma pergunta que nos tem vindo a ser colocada e é uma pergunta justificável. Porquê? Porque a gerontologia é uma área emergente, não pouco conhecida, e sobretudo também porque é um campo de saber multidisciplinar. E é necessariamente multidisciplinar, pois como nós sabemos, o processo de envelhecimento não ocorre só ao nível biológico. Ocorre também a nível social, a nível psicológico, e portanto a gerontologia nunca poderia ser uma área só. É uma área multidisciplinar e portanto isso às vezes também comporta alguns desafios, que são aqueles que nós estamos a vivenciar neste momento. Não é fácil à primeira vista compreender o que é que o gerontólogo pode ou não pode fazer. No entanto, o que é que nos distingue? O que nos distingue é a nossa prática interdisciplinar. Nós só fazemos sentido se trabalharmos de uma forma interdisciplinar. Nós não substituímos qualquer classe profissional, mas sim complementamos as outras classes profissionais. Com vista a quê? Com vista a que a pessoa idosa não seja desmembrada pelos diversos profissionais. Porque muitas vezes o que acontece, e nós sabemos que acontece, é que o psicólogo tem a sua intervenção, o assistente social tem a sua intervenção, mas muitas vezes o agrupar todas essas informações é essencial para nós conseguirmos o sucesso da intervenção que nós queremos com a pessoa. E, sobretudo, conseguir que a pessoa esteja envolvida nesse processo também. O gerontólogo é este ponto e é isso que nos distingue. Ao nível dos dados, a associação estima que cerca, não se nota muito bem ali, mas cerca de 71% dos gerontólogos estão efetivamente empregados, sendo que 29% não estão empregados. Ao nível do contexto, de referir que 46% não estão a trabalhar na área profissional, mas eu faço aqui um parênteses, as pessoas que nós inquirimos, nós tivemos conta que estavam a trabalhar efetivamente na área da gerontologia, mas não estavam a ser remuneradas como técnicas superiores. Não estavam a ser remuneradas como técnicas superiores e estavam efetivamente a exercer funções de gerontólogo e muitas vezes funções que não lhes competia, como ser um auxiliar de geriatria, mas não estão a ser remuneradas como gerontólogo nem como técnico superior. Os que estão empregados na área profissional, a maior parcela é ao nível das IPSS, depois temos 14% nas entidades lucrativas e depois uma grande parcela, também ali os 4%, em contexto comunitário, ou seja, gerontólogos a trabalhar em órgãos de poder local, autarquias e juntas de freguesia. Ao nível das regiões, nós estamos quase espalhados por todo o país. Só ali alguns distritos é que não estão. Centra-se uma maior aglomeração nos distritos de Aveiro, Bragança, Porto e Lisboa. Ok? Falar no porquê da nossa regulamentação. Porquê é necessário regulamentar a profissão do gerontólogo? Todos nós aqui nesta sala reconhecemos que o envelhecimento demográfico é um fenómeno presente e que está a acontecer ao nível mundial. A ONU estima que em 2030 Portugal será o 7º país mais envelhecido. E, portanto, a sociedade cada vez mais problematiza este fenómeno, porque nós sabemos que este fenómeno traz um impacto grande ao nível político, económico e social. Daí a necessidade de começar a pensar em respostas e serviços. Elas já estão pensadas. Portugal já tem cerca de 6.623 respostas sociais para a população idosa, tendo sobretudo vindo a cobrir necessidades relacionadas com situações de dependência funcional e institucionalização. Só que, mais do que falarmos em quantidade, cada vez mais falamos em qualidade, a qualidade destas respostas e destes serviços. E é aqui que o gerontólogo fará a diferença, porque no âmbito das respostas e serviços, a sua ação irá contribuir para a eficiência das respostas e, consequentemente, elevar a qualidade das mesmas. Tudo isto termina aqui, na qualidade de vida das pessoas. É por causa disso que nós queremos, efetivamente, elevar a qualidade dos serviços. Um estudo realizado em 2007 inquiriu 219 indivíduos com idade superior a 50 anos. O que é que se quis perceber neste estudo? Quis perceber-se o que é que as pessoas que tinham esta idade, ou superior a esta idade, tinham como necessidades e aspirações, face àquilo que elas conheciam, o que é que era um lar, o que é que era um centro de dia, que tipo de respostas é que eu vou ter quando envelhecer. Aquilo que se concluiu é que as pessoas necessitavam de uma melhoria das instalações e diversificação dos serviços, diversificar aquilo que são as atividades de ocupação de uma pessoa institucionalizada e não institucionalizada e, sobretudo, a necessidade de aumentar o pessoal técnico com formação específica no domínio do envelhecimento. O que é que se concluiu? Concluiu-se que é necessário, por um lado, estar na formação e qualificação dos profissionais que já trabalham com as pessoas idosas, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, toda a classe profissional que trabalha com esta população e, por outro lado, desenvolver novos perfis no âmbito gerontológico. E estes novos perfis assumem-se como preponderantes. Estes perfis já foram criados, é o gerontólogo. Falta sermos regulamentados. Qual é a realidade atual? Efetivamente, o não reconhecimento da profissão leva a que nós não estejamos incluídos, por exemplo, em muitas das ofertas existentes, apesar das nossas habilitações serem, em muitos dos casos, as que melhor se adequam ao perfil que se está a recrutar. E a não regulamentação concretiza-se também numa série de situações anómalas, de referenciar que o facto de não constarmos na classificação portuguesa das profissões e na base de dados das profissões regulamentadas pelo IFP, ignorando a nossa existência enquanto profissionais, o facto de não termos uma classificação de atividades económicas por ramo de atividade, uma CAI específica, levando a que muitos gerontólogos estejam neste momento a declarar uma atividade diferente daquela que verdadeiramente praticam, o facto de não constarmos no Código das Profissões, levando a que nós gerontólogos estejamos dispersos, quase que dispersos pelas diversas profissões, porque uns acabam por estar enquadrados em outros profissionais de saúde e outros acabam por estar enquadrados como serviço social, quando na realidade nós somos gerontólogos. E por fim, e é o mais gravoso na nossa perspectiva, é o facto de que os nossos colegas, tal como nós já referimos, estejam empregados, mas depois não consigam ser reconhecidos ao ponto de não estarmos a ser remunerados como técnicos superiores, técnicos que tiraram uma licenciatura e que, portanto, merecem ser reconhecidos e remunerados como tal. Nós compreendemos que o gerontólogo, isto do papel do gerontólogo é complexo, quanto à natureza do seu conhecimento e quanto à natureza das suas competências. No entanto, nós acreditamos que é a relação próxima com os modelos mais inovadores e vanguardistas da promoção do bem-estar e da qualidade de vida que irá fazer o gerontólogo um profissional capaz de responder de uma forma ativa e decisiva no cenário atual da transição demográfica, promovendo esta excelência dos serviços que nós falamos que nós temos para a população idosa. De referir ainda o caso do Brasil, que neste momento também já avançaram com um projeto de lei, um projeto de lei que está a ser aprovado por todas as comissões e que brevemente, esperemos nós, também conseguirão a regulamentação da profissão. Por fim, nós decidimos elencar o nosso discurso em questões, questões essas que nós tentamos responder para vos fazer compreender o porquê da nossa vinda aqui. O nosso pedido é bastante claro, nós queremos regulamentar a profissão do gerontólogo para que consigamos otimizar a nossa intervenção nos diversos contextos, para que possamos dignificar a nossa atividade profissional e, sobretudo, para que possamos elevar a excelência dos serviços para a população idosa. Não quisemos deixar de assinalar este momento com a presença dos utentes da Gafanha do Cá, bem como pelos seus técnicos, como já referi anteriormente, são um exemplo daquilo que nós apresentamos aqui. Portanto, queríamos que os nossos técnicos e utentes pudessem dar-vos um abraço grátis, em jeito de agradecimento, mas também em jeito de compromisso. O compromisso de nós concretizarmos efetivamente a regulamentação da profissão do gerontólogo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a Dra. Filipa Sousa Luz, pela forma como nos apresentou, por esse entusiasmo. Muito obrigada a todos os presentes. Nós vamos prosseguir a nossa audiência, passando a palavra às senhoras e aos senhores deputados. E eu vou já retificar aqui um lapso que na anterior audiência não indiquei, mas para além dos grupos parlamentares a quem irei dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está representado pela sua assessora, a doutora Joana Neto, quem não posso dar a palavra por procedimentos, porque o senhor deputado José Soeiro ficou retido no acidente de comboio que houve na linha do Norte e que, portanto, não pode estar aqui connosco, mas está representado. Então, vou iniciar de imediato e pedindo aos meus colegas um poder de síntese possível, visto que depois teremos um momento de partilha de abraços e mais uma entidade que é uma coisa muito boa, que já aguarda por nova audiência dentro de poucos minutos. E, portanto, passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, mas cumprimento naturalmente de uma forma muito especial a Associação Nacional de Gerontólogos e o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, todos aqui presentes, e na pessoa da doutora Filipa Luz dizer que, além de reconhecermos, de agradecermos a vossa presença aqui neste grupo de trabalho de audiências da 10ª Comissão, dizer que é um gosto, não só pelas funções que desempenham, mas pela forma como as desempenham, porque se todos os profissionais que trabalham nestas áreas falassem com o gosto com que vocês falam, de facto, desta profissão, eu acho que, e acredito que assim seja também, é de facto gratificante. E dizer-lhes que, antes de colocar aqui algumas questões, dizer-lhes que foi uma exposição muito objetiva. Portanto, há questões que eu teria para colocar, mas que já tive a oportunidade de verificar, ainda que não ao pormenor dos documentos que aqui, sobretudo deste documento que aqui nos deixaram, algumas das dúvidas que eu tinha estão aqui devidamente esclarecidas, e dizer que, de facto, aquilo que referiu, a doutora Filipa Luz referiu, como sendo, nos dias de hoje, é cada vez mais premente apostar numa área como esta, porque nós temos conhecimento e temos todos consciência do envelhecimento, felizmente, do envelhecimento da população ter mudado a nossa demografia, mas isto aqui obriga a que nós tenhamos respostas diferentes também, que não tínhamos que ter no passado. Respostas que permitam uma vida, precisamente uma vida de qualidade, uma vida ativa cada vez mais, com respostas que permitam, de facto, essa qualidade e o bem-estar. E eu não posso deixar, mais uma vez, vos saudar por isso e dizer que, da nossa parte, sempre houve uma grande preocupação e um grande cuidado com este tipo com o envelhecimento e, sobretudo, garantir o envelhecimento ativo, e as vossas funções são fundamentais para isso, mas há aqui aspectos que estamos muito sensíveis a eles, mas que eu precisava de entender aqui algumas questões, e provavelmente até pode ser falha minha, mas eu tinha aqui um papelinho, está aqui, pode ser falha minha não ter entendido alguns aspectos, mas que me parecem relevantes. É que quando a doutora Filipa fez aqui a exposição, referiu relativamente à empregabilidade a questão de serem poucos os que estão na área de formação, portanto, são poucos os que estão reconhecidos como gerontólogos, a exercer as funções de gerontólogos. Mas aqui há um aspecto que me preocupou, é que referiu que alguns nem sequer estão como técnicos superiores. E eu perguntava, quando é efetuado o recrutamento, portanto, como é que um licenciado numa destas 5 licenciaturas que existem a nível nacional, a que tipo de funções, para tipo de situações é que pode concorrer, porque sendo que é uma licenciatura e é uma licenciatura, ao que nos parece, muito abrangente e que permite concorrer para várias áreas, perceber porque é que há situações em que nem sequer há um reconhecimento, porque parece-me que foi isso que resultou daquilo que disse, que se nos preocupa a questão de não estar esta matéria classificada como profissão, eu acho que de facto é um aspecto que todos devemos pensar bem, que o futuro e os desafios que o futuro nos coloca, que nos coloca são esses. O PSD no passado também já teve essa preocupação e vai continuar a ter, no sentido disto ter efetivamente uma resposta para o bem de todos, mas de facto também nos preocupou a questão de haver uma licenciatura e não poderem estar reconhecidos como técnicos superiores, sendo que são licenciados. Portanto, isso gostaria de ouvir melhor, mas o que é que realmente acontece, que está a acontecer? Relativamente às licenciaturas, também gostava de perceber, porque não confesso que também não tenho assim, muito conhecimento, de como é que é o plano curricular das 5 licenciaturas que existem. Porque pela exposição não consegui perceber exatamente como é que é, da vossa, dos documentos que aqui nos deixaram, portanto, dá a sensação que há, dá a sensação não, dizem aqui mesmo que há áreas indiferenciadas e, portanto, era importante também perceber para que nós possamos ajudar e contribuir para que isto tenha efetivamente uma resposta. Senhora Presidente, já está a olhar para mim a achar que eu estou a falar há muito tempo, dá-me essa sensação, mas de qualquer forma, eu julgo que isto é uma matéria que não, portanto, que não está fechada e vamos ter a oportunidade certamente para irmos conversando, até porque provavelmente vai haver necessidade de alguns esclarecimentos adicionais, e mais uma vez termino felicitando todos e dizendo que vocês têm um trabalho fantástico e um bem-haja por cuidarem dos nossos idosos, e nós para lá caminhamos também e esperemos que ser cuidados como vocês cuidam hoje deles. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mim compete-me dirigir os trabalhos e ter o horário, o relógio aqui, o cronómetro está à frente, peço desculpa, mas é esse o meu trabalho. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo. É o Sr. Deputado Joaquim Raposo? Sim? Quer ter a gentileza?
Não, vou ser eu, depois, naturalmente, a senhora, minha colega.
Também será. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quer ter a gentileza, Sr. Deputado?
Quero agradecer a vossa presença, a exposição. Eu já tinha visto há bocado quem era a direção e reparei logo na Presidente e teve aqui muita convicção, muita determinação e, de facto, isso a mim incentiva-me também, de alguma forma, a lutar pelo aquilo que vocês pretendem. Eu nestas áreas sou um bocado sensível, tanto mais estou a caminhar para lá, né? De maneira que é normal que tenha essa preocupação, e tanto mais que ao longo de 16 anos fui Presidente da Câmara e tive vários problemas relacionados com, enfim, muitas vezes, aquilo que são os meios existentes e muitas vezes aquilo que é o reconhecimento de um conjunto de profissionais que trabalham nesta área. Esta questão não se põe só em relação à vossa, já se foi no passado em relação aos psicólogos, como todos sabemos. E por isso são questões que naturalmente de tempos em tempos surgem e depois é preciso uma luta forte para se conseguir. E penso que é muito mais que justo, e por isso dizer que da parte do PS haverá toda a disponibilidade no sentido de fazermos tudo para esse reconhecimento e para que, como outras profissões também demoraram muito e tiveram que lutar muito, também estamos disponíveis a ajudar nessa tarefa que é o reconhecimento daquilo que é a vossa atividade. Eu digo que é os tempos de hoje, enfim, cada vez há de facto pessoas mais idosas. Há pouco tempo tive a oportunidade de visitar uma instituição que é os Inválidos do Comércio, que também tem gente já com bastante idade, tem instalações ótimas, com capacidade de resposta, tem muitos profissionais, mas também se calhar falta às vezes, muitas vezes, aquilo que é a vossa tarefa. Há sempre uma componente de alguém que tem que, de alguma forma, agrupar o que foram as diferentes entidades que funcionam neste tipo de instituições e dar-lhe mais dinâmica e dar-lhe mais enquadramento e, ao mesmo tempo, mais coordenação, que muitas vezes é o que falta. E por isso acho que se faz sentido, enfim, pensava que era mais, mas 4% só trabalhar em autarquias, acho que é de facto, fica aquém daquilo que é, apesar de muitas autarquias, como sabem, terem muito centralizado isto nas IPSES, associações e como tal, muitas vezes acontece. Eu sou um pouco contra aquilo que é, por princípio, porque também sou da província e sei que as pessoas da província têm essa dificuldade, que é pegar uma pessoa e pô-la num quarto, num lar. Que acho que isso, ao princípio, é matar a pessoa. Ou seja, é dizer, já morreste, ficas aí, sossegadinho. E por isso, mais numa solução em que haja a possibilidade da pessoa ter a sua casa, fechar a portinha, abrir e ter um serviço de apoio todo. E nisso, estou a dizer que estamos, quando quiserem visitar uma instituição dessas, vamos abrir lá agora, terei o prazer de convidá-la, porque acho que é isso que é preciso, umas novas apostas em relação àquilo que são o conjunto de pessoas idosas, cada vez duram mais e naturalmente têm outras necessidades e não aquilo que muitas vezes é desumano, no meu ponto de vista, até o trabalho que muitos profissionais fazem, dos diferentes profissionais, neste tipo de instituições, que é um trabalho desumano, muitas vezes. E por isso, estou certo que muitos que trabalham, não trabalham nessas instituições, na sua área profissional, na sua formação, porque muitas vezes têm a necessidade de arranjar uma forma de sobrevivência. E como tal, às vezes aceitam não serem quadrados na sua profissão, até porque ela também não está reconhecida e por isso torna-se muito mais difícil. E por isso é dizer, eu, para mim, a Presidente já me convenceu de abraçar este projeto pela sua forma como defendeu e bem e apresentou a proposta, mas é que da nossa parte poderão contar com o PS e com, naturalmente, aquilo que for necessário procurarmos encontrar uma solução, porque é uma solução, apesar de demorar tempo, mas urge, cada vez é mais rápido ter uma estrutura destas e uma profissão destas organizada, reconhecida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero obrigada, ter a gentileza, Sra.
Obrigada,
Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Associação Nacional de Gerontólogos pela iniciativa de trazerem à Assembleia da República, também todos os amigos que trouxeram e espero que tenham tido a oportunidade de fazer outra coisa com eles para além de ter vindo aqui à Assembleia da República ou se tiver a oportunidade de visitar a Assembleia da República. Uma viagem com esta distância deve permitir também mais do que só esta reunião, espero que isso tenha sido, que tenham conseguido fazer isso. É óbvio que o envelhecimento da população, o envelhecimento demográfico, torna mais evidente a importância da existência de profissões como esta. Pese embora eu, pessoalmente, acho que a importância desta profissão deve existir independentemente do problema demográfico, porque as pessoas têm direito à dignidade até ao fim da sua vida e, portanto, independentemente da expressão e da escala que isso assume. Eu, se bem percebi o que vocês colocaram, algumas das questões que eu queria colocar acabaram por dizer. Existem cerca de 100 profissionais, vocês fizeram o fundamento da importância da existência da vossa profissão e daquilo que percebi, os conteúdos funcionais, 800 profissionais, porque o quadro que vocês aqui tinham distribuído por distrito dava menos. Estes são os desempregados. Pronto. Então, muito bem. Eu acho que o fundamento que vocês fizeram sobre a existência desta profissão, certamente que tem fundamento, por isso também não existiriam formações iniciais da profissão se não existisse fundamento da profissão. Como é óbvio, admito que a vossa profissão não substitui outras que aqui referiram, pode existir conteúdos que são transversais e que se complementam, mas compreendo que a vossa profissão não esgota a existência de monitores sociais que trabalham com estas pessoas, nem com psicomotricidade, nem com psicologia, nem com outras coisas. Vocês entendem que há fundamento relativamente à existência da profissão. Eu diria assim, se existisse vontade de garantir dignidade na vida dos idosos e essa é a preocupação da sociedade em geral, não era a ausência de regulamentação que impedia a contratação de gerontólogos. Eu diria que diz muito um país a forma como trata os seus idosos. E um país que tem 2/3 dos idosos a viver com pensões de miséria, abaixo do salário mínimo. Pessoas que, por força do custo de vida e de vidas muito difíceis que tiveram, não têm muitas vezes por parte dos cuidados existentes, porque vocês disseram que existem cerca de 6 mil serviços de apoio a estas pessoas. Eu pergunto quantos destes são inteiramente públicos e sem custos, sem que implique, eu acho que nenhum. E, portanto, todos, de alguma forma, representam um custo para estas pessoas, sendo que para quem tem uma pensão de miséria, qualquer coisa é um custo insuportável. Não é? E, portanto, a forma como um país trata os seus idosos também revela muito do seu compromisso com a importância de garantir dignidade na vida dos idosos. E, portanto, é óbvio que a nossa democracia não está de boa saúde quando os idosos são tratados da forma como são tratados no nosso país, em primeiro lugar. A segunda questão, e por isso cá estaremos, para inverter este caminho, porque entendemos de facto que as pessoas têm dignidade até ao fim das suas vidas e devem ter direito efetivamente a isso. A questão seria esta. Hoje as pessoas têm uma formação inicial. E tendo essa formação inicial, não seria possível que um gerontólogo fosse já contratado por uma IPSS para ganhar um salário mínimo, por ter uma formação inicial de licenciado. E, portanto, logo a partir daqui, há questões, é óbvio que instituições subfinanciadas preferem ter um estagiário não remunerado, ou um estágio curricular, ou um estágio profissional, do que pagar conforme deveria ser relativamente a um gerontólogo. Mas trata-se também da própria concepção da valorização do trabalho que a pessoa está a desempenhar. Nós achamos que é inaceitável que possa haver gerontólogos ou outros técnicos a receber um salário mínimo, porque têm formação para receber 2 salários mínimos. Logo desde aí, é uma questão que nos coloca. Vocês entendem que é por não existir regulamentação da profissão que isso torna mais difícil a vossa contratação ou não? Ou melhor, porque eu teria alguma dúvida, porque eu diria que com a escassez de técnicos que hoje existem, se vocês estivessem disponíveis para trabalhar a custo zero, podia não existir regulamentação que os serviços precisariam de vocês. Vocês podem ou não entender que, existindo a regulamentação, vocês estão mais protegidos nos vossos direitos, quer na contratação, quer na existência de uma carreira específica, com uma tabela salarial específica, com possibilidade de progressão na carreira, ou seja, a regulamentação da profissão é um primeiro passo para a garantia e para o reconhecimento de direitos. É uma questão que nos coloca. É óbvio que, não existindo a garantia de direitos, o trabalho que vocês prestam fica em pior qualidade. Termino mesmo para dizer o seguinte. Da nossa parte, acompanharemos estas matérias. Estas matérias são complexas. Nós temos, nos últimos tempos, surgido iniciativas por parte de associações que nos alertam para muitas profissões que não têm a regulamentação. Nós estaremos sempre do lado da regulamentação, sempre que isso signifique valorização do trabalho das pessoas e sempre que isso valorize a função que estão a suprir. Porque nós também já temos vindo a assistir, e nesta casa, nos últimos tempos, à regulamentação das profissões sem que depois isso aconteça. E, portanto, depois há outros esquemas para contratar as pessoas sem que isso aconteça. E, portanto, nós não nos ligamos a esta questão da importância que vocês colocam no trabalho que desenvolvem, a resposta que dão, que é muito específica, mas a necessidade também do reconhecimento dos vossos direitos, porque isso é que é fundamental para que a qualidade do serviço que asseguram estas populações seja fundamental. Portanto, da nossa parte, continuaremos, obviamente, a acompanhar esta matéria pela importância que ela tem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegou até nós o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que eu inicialmente referi que não tinha tido contratempo. Queira, Sr. Deputado, se desejar usar da palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, houve um acidente no comboio onde seguiam, aliás, algumas das pessoas que vinham para a audição anterior e que também ficaram... Também ficaram impedidas de participar, só para explicar o meu atraso, porque de facto era suposto ter chegado já há umas horas. Nós já tivemos a oportunidade de reunir com a Associação Portuguesa Nacional de Gerontólogos e tivemos a oportunidade, na sequência desse contacto, também de apresentar um projeto de resolução para que se regulamentasse a profissão de gerontólogo. Seguindo as preocupações, não ouvi a vossa exposição inicial, mas temos conhecimento dos documentos e, portanto, seguindo as preocupações que elencaram, com as quais nós nos identificamos e às quais somos sensíveis e, portanto, na sequência disso, apresentamos um projeto de resolução. Na verdade, já como terão referido, Já em 2013 tinha havido uma recomendação para que o Governo regulamentasse a profissão de gerontólogo, entretanto o Governo considerou, enviou para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde considerou que, não sendo da sua área, digamos assim, que não lhe cabia fazer a regulamentação, e portanto depois não aconteceu nada, ou seja, em vez disso ser enviado para o Ministério do Trabalho, acabou por ficar num vazio. Entendemos que há todas as condições, uma vez que inclusivamente o próprio Parlamento já... Ok, obrigado. Tinha pedido aqui uma informação. Uma vez que o Parlamento já aprovou no passado uma resolução para que recomendava ao Governo a regulamentação desta profissão, simplesmente essa recomendação acabou por seguir, vou dizer assim, simplificando, para o Ministério errado. Nós entendemos que há todas as condições para que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda possa merecer, eventualmente, até o consenso das outras, enfim, das forças políticas que estão representadas no Parlamento. O projeto está agendado para ser discutido no dia 12 de maio, em plenário, o que significa que temos aqui uma oportunidade para que se possa dar um passo na resolução deste problema e para que se possa aprovar esta recomendação, que nós esperamos sinceramente que seja benéfica para o exercício da vossa atividade e sobretudo para as pessoas que os gerontólogos apoiam. Sem prejuízo de um conjunto de outras matérias, eu ouvi o final da intervenção da deputada Rita Rato, que tem a ver com o sistema de pensões, com o apoio da segurança social, com questões relacionadas com o apoio na saúde. São um conjunto de outras questões que certamente preocupam as pessoas com quem vocês trabalham e as pessoas que estão aqui presentes e em relação às quais nós também temos tido intervenção, mas penso que o que nos traz aqui é especificamente isto, e sobre isto era isto que queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo seu poder de síntese. Muito obrigada pelo contributo. Eu passo a palavra à doutora Diana Devesa, agora para responder em nome da Associação Nacional de Gerontólogos às questões que foram colocadas. Mais ou menos 10 minutos, por favor.
Sim, sim.
Muito obrigada.
Obrigada. Antes de mais, muito boa tarde aos presentes. Eu vou tentar, de uma forma mais breve possível, responder à maior parte das questões que foram colocadas. Espero não me esquecer de nenhuma, e com o mesmo entusiasmo que a doutora Filipa Luz. Mas essa parte não consigo prometer. Relativamente às questões que colocou sobre os nossos colegas que estão a trabalhar, o não reconhecimento da profissão leva-nos a que sejamos contratados noutras áreas profissionais. Não existe que tenhamos conhecimento de nenhum gerontólogo contratado com um contrato a dizer gerontólogo. Existem outros técnicos de saúde, ou profissionais de saúde, técnicos de serviço social e muitas outras áreas que agora, honestamente, também não me recordo. Digamos, de uma forma simples, encaixam-nos onde conseguirem. Peço desculpa pelas palavras, mas é esta a realidade. O que acontece muitas vezes em... A maior parte, estamos aqui a falar da percentagem de colegas que estão a trabalhar como licenciados, e a ser remunerados como licenciados ou mestres, como sejam. Exato. Porque a outra percentagem dos 46% são colegas nossos que, apesar de estarem a desenvolver atividade enquanto gerontólogo, não recebem como tal. Portanto, tem uma remuneração de um técnico não superior. Portanto, os 54%, que foi a questão que colocou, outros técnicos, serviço social, profissionais de saúde, várias áreas. O que acontece é que nós somos bloqueados, por exemplo, em concursos públicos, nas autarquias, porque não existe uma CNAIF, por exemplo, uma classificação própria nossa. Nós somos colocados em enfermagem, com a 723, ou noutra área de serviço social, caso a entidade que está a promover o estágio ou o emprego assim o considere. Portanto, nós, ao longo destes últimos anos, temos feito um jogo constante para tentar conseguir trabalho na área, não é, que pela qual tanto temos lutado. Relativamente aos planos curriculares das 5 licenciaturas existentes em Portugal, eles diferem de uma forma. Gerontologia e Gerontologia Social são duas licenciaturas, à partida muito diferentes uma da outra, mas que no sumo da sua existência são basicamente a mesma coisa. A gerontologia, sem nada à frente, tem uma componente muito forte na área da saúde, tem uma base, digamos que de 90% da área da saúde, enquanto a gerontologia social não o tem. Não significa que os nossos colegas de gerontologia social não tenham formação na área da saúde, porque não é verdade, eles também o têm. Nós temos uma componente muito superior. Existe ainda uma nova licenciatura, criada recentemente, que se chama Educação Social Gerontológica, cujos objetivos também são muito semelhantes, mas têm uma forte componente na área de educação, na área educativa. São estas as diferenças. Se me perguntarem, na realidade, qual é que é a diferença entre estes três profissionais, nenhuma, todos nós somos gerontólogos e todos nós temos as mesmas competências no final e no exercício da nossa profissão. Relativamente à questão colocada sobre se a contratação será mais difícil ou mais fácil com a regulamentação, é difícil a sociedade contratar um profissional que não conhece. Portanto, não, se a sociedade não sabe que um gerontólogo existe, não vai contratar ou não vai pedir esse profissional. Nós vemos anúncios de emprego para psicólogos, sociólogos, animadores socioculturais, técnicos disto, técnicos daquilo. Nunca na minha vida eu vi um anúncio a pedir um gerontólogo, infelizmente. Portanto, lá está, porque não existe. Poderia ter visto, porque existem algumas instituições que nos conhecem, mas nunca isto aconteceu. Portanto, se nós fôssemos reconhecidos e regulamentados, esta contratação seria muito mais fácil, porque a partir do momento em que a sociedade nos conhece, pode-nos contratar, não é? Portanto, não sei se... Eu penso que foram estas as questões colocadas, não sei se consegui responder a todas.
Obrigada.
Dou já a palavra, senhora deputada. Só para esclarecer a dúvida, diga, por favor.
É, não, é uma questão... 2003-2004, em Aveiro.
Muito obrigada. Antes de dar por concluída esta audiência, porque também já vi que o vadio está assim um bocadinho instável, enquanto a Viana descansa tranquilamente, eu gostava só de dar aqui nota. A última revisão da classificação portuguesa de profissões, antiga classificação nacional de profissões, ocorreu precisamente 2005, 2007, foi o período que andámos depois, já publicada em 2009. Eu acho que é por isso, por ser um curso que, muito recente, uma profissão muito recente ao nível da formação superior, académica superior, do regime português, que não consta da nossa classificação de profissões. Daí que esse é o primeiro passo. Tem que ser um passo muito importante para que haja uma revisão. A questão objetiva, nenhum dos meus colegas colocou e eu vou colocá-la. Já fizeram algum contacto no sentido de solicitar que esta profissão integre a classificação portuguesa de profissões?
Não fizemos esse contacto. Fizemos contacto numa primeira fase com a Confederação Nacional das IPSS, no sentido de nós podermos constar, uma vez que estamos em alturas de negociação, para que nós possamos constar no contrato coletivo de trabalho. Ok? Isso foi o nosso primeiro contacto, uma vez que nós também tivemos estes dados relativos à empregabilidade até ontem, tivemos a fazer as contagens e efetivamente temos 32% de gerontólogos a trabalhar em IPSS, portanto penso que se justifica, e esse foi o nosso primeiro passo, uma vez que o grosso da empregabilidade dos gerontólogos está nas IPSS, mas aceitaremos a sugestão.
Muito obrigada. É porque a classificação de profissões é um passo extremamente importante e é aí que estão reconhecidas as profissões. Eu sugeria que encetassem esse trabalho junto do Instituto de Emprego e do Instituto Nacional de Estatísticas, que são as duas entidades que tutelam a classificação nacional de profissões. Uma mera sugestão, até de experiência profissional feita nesta matéria e de ter trabalhado na última classificação de profissões, portuguesa de profissões, que está de acordo e em linha com a classificação internacional, que resulta, portanto, da Unesco e que está de acordo com os padrões internacionais. Eu ia dar por encerrado esta audiência, não sem antes agradecer o excelente testemunho que nos trouxeram, desejar que esse entusiasmo permaneça. Sim, senhor, quer falar? Se os senhores não se importarem, nós temos já uma audiência. É uma coisa muito rápida. Faz favor, diga-me só o nome, por favor.
Boa tarde. Meus senhores, boa tarde, senhores e senhores. Já que estou aqui nesta audiência, aproveito para este Parlamento não esquecer das barreiras arquitetónicas, porque o meu país, infelizmente, não está preparado para uma cadeira de rodas circular na via pública. É pena, eu repito, é pena, eu ir a uma universidade sénior e dizer, o senhor não pode vir para esta universidade porque há aqui escadas. Minhas senhoras, meus senhores, senhores deputados, senhores deputados, isto custa a engolir, mas tenho que engolir. É só, tenho dito.
Obrigado. Muito obrigada pelo seu testemunho. Ele é bem relevante das dificuldades de acesso, inclusive a este edifício. Hoje temos um colega deputado que também se desloca em cadeira de rodas, mas eu no passado, por um motivo de acidente, tive que me deslocar durante um mês em cadeira de rodas. Não havia nem elevador com acessibilidade a este piso e tivemos que chegar a fazer reuniões em halls da sala, dos corredores, porque eu não tinha acessibilidade à sala de reuniões. Só podia aceder ao plenário com a ajuda de colegas para me levantarem, o que é para todos humilhante. Existe lei, a lei tem que ser cumprida até ao final deste ano. Não faltam leis, é preciso é fazê-las cumprir. Obrigada pelo seu testemunho. Vamos então agradecer mais uma vez em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social a gentileza que tiveram em deslocar-se até nós e desejar que consigam atingir os objetivos, que mantenham esses lindos sorrisos, que é sinal de que têm muito amor a dar para quem precisa. Pela nossa parte, ficamos à espera dos abraços, inclusive do Adil e da Viana. Está bem? Obrigada. Muito obrigada.